Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Atrasei-me ligeiramente por ser cá em cima e porque estava no auditório à espera que fosse intervalo para sair, onde está a decorrer a apresentação do relatório sobre racismo e xenofobia. Parece-me que é relevante estarmos atentos a isso. Muito bem, o ponto 1 da ordem de trabalhos é a apreciação da lista de diplomas pendentes na COFMA. Foram... Diga? Não, mas temos já a informação de quais são os diplomas pendentes que o PSD e o PS sinalizaram como urgentes e só temos a sinalização, só temos a sinalização para estes dois partidos, portanto podemos entrar nesta questão. No que diz respeito ao PSD, o projeto de resolução 225/13, que recomenda ao Governo que dê orientações à Administração Tributária para interpretar os números 1 e 2 do artigo 9 do Código de IVA, no sentido de considerar isento do pagamento deste imposto os testes genéticos de paternidade. 225/13. Esta informação terá sido... Remeti, está logo na primeira página, é o segundo da primeira página. 225. Quer, não tem cópia. Sim, sim. 225/13, na lista enviada, é o segundo. Eu posso fazer, não pedir aqui fotocópias no instante da lista, não? É bom que registem, não é? Claro. Não. Na lista... Na lista é o segundo.
Se eu bem percebo, isto não tem que ser tudo amanhã. Nós pode ser na terça-feira ou
pode, com
quarta.
Certeza, tem que ser. Depois, na terceira página, o projeto de lei 834/13, que criou um mecanismo de regularização oficiosa das declarações de IRS em decorrência de decisões judiciais que impliquem devoluções aos contribuintes de prestações tributárias indevidamente cobradas. 834/13 é o quarto da terceira página.
Nós apresentámo-lo em conjunto. Eu creio que por um erro, talvez na conferência de líderes, e provavelmente nosso, veio da nossa origem no grupo, no agendamento, não foi agendado com o substantivo, que é o que define o que os juros têm que ser devidos, juros compensatórios. E nós apresentámos de facto em conjunto para procurar, no ano passado, e tratavam um conjunto de situações semelhantes. Ora, a verdade é que isto depois foi agendado separadamente e, portanto, ele está pendente. E é por causa disso que em todos nós está a ideia que já tratámos disto, mas, na verdade, nunca na especialidade ficou resolvido.
Muito bem. E houve uma audição à diretora-geral da AT.
E parte da audição da AT, da diretora-geral da AT, foi sobre isto. Eu não estava cá quando foi essa audição. Portanto, não lembro o quanto é que foi... Da audição dedicada a este ponto, mas na altura o PS disse que isto se poderia resolver de uma outra maneira qualquer mais eficaz. Sim. E queria sugerir.
Eu sei, eu creio que sei que é posso. Isto tem a ver, creio eu, com a questão dos juros e com a taxa municipal de proteção civil. E na altura, o CDS tinha também uma iniciativa, mas na altura aquilo que nos disse a diretora.
Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Muito bem, eu queria agora identificar os projetos. Vamos para o terceiro do PSD, o projeto Lei 595/13, está na última página, é o segundo da última página, que reforça a transparência e as incompatibilidades e impedimentos dos administradores e dirigentes do Banco de Portugal. Este projeto de lei esteve em discussão no âmbito do pacote de supervisão financeira, é o terceiro que é sinalizado pelo PSD.
Desculpa, ele não esteve no pacote de supervisão financeira. Na generalidade foi de facto junto, mas depois por decisão do Presidente
foi
mandado para a Comissão da Transparência. E a Comissão da Transparência, agora, ao encerrar os trabalhos, o conjunto dos diplomas, incluindo iniciativas do PSD, que eram de facto conexas com o que eles estavam a mexer, incorporaram-nas, mas entenderam que esta matéria não tocava em nenhum dos diplomas, implicaria uma alteração em outro diploma, creio eu, e por isso devolveram. E o PSD, quando o sinalizou no início desta semana, foi colocando a equação do que é que se vai fazer com o resto. Naturalmente, que nós compreendemos, e não sabíamos o que é que os outros grupos parlamentares iam indicar, sendo que os outros grupos parlamentares tinham várias iniciativas que também tinham a ver com o Banco de Portugal, o Estatuto do Banco de Portugal, dos dirigentes e etc. É evidente que nós não pretendemos um tratamento de exceção e, sobretudo, uma alteração casuística. Nós apresentámos isto no conjunto de 6 ou 7. Se os grupos parlamentares que tinham iniciativas também, algumas delas conexas, eu tenho ideia que, sobretudo, o CDS tinha uma específica também sobre contratação de pessoas para os quadros dirigentes do Banco de Portugal. Obviamente, se houver um entendimento desta comissão que nem o conjunto da supervisão, nem os diplomas dos outros partidos vão prosseguir, nós percebemos que não se pode fazer um tratamento de exceção e um tratamento isolado desta matéria. Nós indicámos porque ontem não sabíamos o que é que os outros partidos iriam indicar.
Não indicaram. Muito bem, muito obrigada. Depois temos, por parte do PS, a indicação da PPL 201/13, que estabelece mecanismos para a resolução de litígios que envolvam as autoridades competentes de Portugal e de outros Estados-membros da União Europeia, resultado da interpretação e aplicação de acordos e convenções internacionais para evitar a dupla tributação de rendimentos, transportando a diretiva UE 2017-1852. Está imediatamente antes do 595, na última página, é o primeiro aqui referenciado. Estes foram os únicos que foram, as únicas indicações que recebemos, que a mesa recebeu, 3 do PSD, 1 do PS. Senhor Deputado Paulo.
Senhora Presidente, relativamente ao projeto de lei 595, o Senhor Deputado Leitão Amar acabou de falar, que tem a ver com a supervisão. Eu acho que o debate deste se prende com uma questão mais genérica, que é o pacote da supervisão. Todos recebemos os e-mails, quer do grupo parlamentar do PSD, quer do grupo parlamentar do PS, propondo um conjunto de audições. Creio que no PSD eram cerca de 20, ou 20 mesmo, no PS 4. A questão, eu acho que isto é relevante e teremos que discutir a certa altura, se haverá condições até ao final da legislatura, neste caso até ao dia 17, porque o guião de votações para o dia 19 fecha no dia 17, no dia 19 votamos, não haverá outras votações, se haverá condições ou não para discutir este conjunto, que é um conjunto vasto de diplomas, não é só a PPL que o Governo entregou e este 595, são mais uma dúzia de diplomas de vários partidos, penso que de todos os partidos, se haverá ou não condições para discutir este pacote, porque isto obviamente faz sentido discutir de forma integrada. E como dizia o Sr. Deputado Leitão Amaro, podemos discutir este, se o PSD quiser exigir a discussão deste, faz-se a discussão deste até ao dia 17. A questão é que isto envolve-se num âmbito mais alargado e era preciso saber das intenções dos grupos parlamentares relativamente à PPL da supervisão e a todos os diplomas que estão ligados a isto, se se faz agora ou se se faz no início da próxima legislatura. Eu acho que a decisão relativamente a este depende disto e, portanto, não vale a pena estarmos
olhar para este isolamento. O deputado António Leitão Amar disse isso mesmo, que sinalizou este, porque não sabia o que é que iria ser sinalizado pelos tantos grupos parlamentares e não havendo sinalização, disse mesmo que prescindia desta sinalização se o pacote não avançasse. Quanto à PPL da supervisão, o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, boa tarde. Na última reunião da Comissão de Orçamento, ou na penúltima, tínhamos combinado que, depois de recebermos as propostas para audições, quer presenciais, quer para ser descritos no âmbito da PPL, do Sistema Nacional de Supervisão Financeira, que faríamos a avaliação da execuabilidade da especialidade, não só dessa PPL, como também por conexão de um conjunto de diplomas que aguardam no grupo de trabalho da supervisão o início, a iniciação da especialidade dessa PPL. E perante o calendário que temos, até o dia 17, parece-nos ao grupo parlamentar do PS, que é manifestamente extremamente difícil cumprir o trabalho da especialidade. Por isso, julgo que isso também deverá ser a opinião dos outros grupos parlamentares e deveremos assumir que não é execuível fazer essa especialidade, quer da PPL, da Supervisão Financeira, quer dos diplomas que, por conexão, estavam identificados pelos autores das iniciativas legislativas para se iniciarem na especialidade juntamente com a PPL da Supervisão Financeira.
Significa que a posição do grupo parlamentar do PS, aliás, já manifestada pelo Sr. Deputado João Paulo Correia na última reunião, é precisamente de que não há condições, então, para concluir o processo legislativo da supervisão. Foi também essa a posição manifestada pelo Sr. Deputado António Leitão Amar. Não? Então, muito bem, Sr. Deputado António Leitão Amar, faça-me.
Diga agora. Creio que o Sr. Deputado, para fazer justiça, João Almeida, disse algo parecido há umas semanas atrás. Eu queria só dizer duas coisas. Acho a posição do Sr. Deputado João Paulo Correia muito sensata. Evidentemente, a nossa proposta era compatível com alguns dos conjuntos de personalidades ou de entidades que poderiam ser ouvidas em painéis conjuntos, mas não dispensava, eu diria que pelo menos 7 sessões de audições, os vários supervisores, o Ministro das Finanças, e depois, eu diria, provavelmente, um ou dois... Sim, claro, eu estou a dizer que ainda... Agora, eu queria só deixar aqui mais uma nota adicional. Acho que mesmo com esse esforço de racionalização, e pudéssemos reduzir 20 entidades a 7 sessões, isso, mais acompanhado de tempo de reflexão e de elaboração de propostas, mais a sua votação, obviamente é inviável. Eu queria só deixar a seguinte nota, que é a nossa impressão é que isto já era inviável desde a data em que foi... Claro. Desde a data em que, por opção, esta PPL só foi agendada para 7 de junho. E, portanto... uma coisa com esta profundidade, e eu devo-vos dizer que da parte do PSD procurámos fazer uma construção de especialidade, ainda assim, que pudesse ser comprimida com esses arranjos para ser curta, mas curta precisa sempre de semanas várias, e o Governo demorou 4 anos ou 3 anos e meio a fazer chegar isto. E, portanto, eu só queria dizer isto, ela já era inviável quando aqui chegou, e o Sr. Deputado João Almeida, seja-lhe feita a justiça, foi o primeiro a dizê-lo. Eu não sei mesmo se não o disse no plenário, mas eu, de novo, eu estava em licença parental nesse dia, portanto não sei o que é que cada um disse, os ecos, não sei se do eco que li vieram dizer exatamente isso.
Obrigada. Faço então a referência. O Sr. Deputado João Almeida disse-o, não especificamente em função do número de audições, mas do curto espaço de tempo até ao final da legislatura. Sr. Deputado João Almeida. Não?
Só para ficar clara a posição. Só para ficar clara a posição, o CDS disse no debate, na generalidade, que considerava muito curto o tempo que restava entre aquele debate e o final da legislatura, que pela complexidade técnica deste regime, que demorou, convém dizê-lo, 4 anos ou 3 anos e qualquer coisa ao Governo para preparar, e mais uns quantos meses para outras entidades se pronunciarem sobre eles, seria uma irresponsabilidade até da Assembleia da República, perante um trabalho que demorou esse tempo todo para as entidades que aqui contribuíram para a apresentação da proposta de lei, sermos nós a fazermos num mês uma especialidade séria de um diploma tão importante. Mas disse sempre que nós tivemos essa posição, mas fomos vencidos na votação na generalidade. Não fomos vencidos porque acabou por não se votar. Baixou sem votação, não foi? Baixou sem votação. Estava agora, mas pronto, essa era a posição de princípio.
Muito bem, assim sendo, mantém-se o projeto de resolução 225, o projeto de lei 834 e a PPL 201, sendo que o primeiro é para efeitos de discussão e os outros são para discussão e votação. Sr. António Leitão.
Considerando que foi aqui debatido, eu creio, e até aproveitando o tempo, Eu sugeria, a não ser que, como diga, não participe nessas audições, e esta indicação é minha, de basicamente o que nós fizemos foi tudo o que era pendente indicarmos para discutir aqui, até para ouvir as sensibilidades dos outros grupos parlamentares. Eu creio que nós poderíamos prosseguir com a PPL 201 e o projeto de resolução... Sim. Sim. Seguia da nossa parte os que indicámos, considerando os contributos aqui dados.
Sr. Presidente, posso? Só para uma clarificação, são estes dois, além dos que estão agendados para amanhã.
Naturalmente.
Ok.
Naturalmente. Fica o projeto de resolução 225, está aí, é o segundo da primeira página. E fica o primeiro da última página, a PPL 201. Naturalmente, é só. Os estão pendentes não estão nesta lista. Não, estão...
Sr. Presidente, da nossa parte, se os outros grupos parlamentares tiverem interesse e disponibilidade, nós podemos agendar a discussão do nosso projeto de resolução já amanhã. Não há necessidade de fazer uma nova reunião para a semana para o efeito. Mas, não, mas nós conhecemos o nosso texto. E, claro. Fazemos uma...
Poderá, o projeto de resolução poderá ser discutido amanhã ou poderá ser discutido no próximo dia 17 ou 16, se marcarmos uma reunião para dia 16, se tornar necessário, em função do andamento da reunião da amanhã. Sim, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Julgo que será necessário fazer uma reunião dia 16 ou 17, em virtude da PPL 201, porque vamos ter que abrir um prazo formal... Então, se calhar, sugeria que este projeto de resolução ficasse por aí. Ficasse por aí.
Mais das sobras da manhã.
O projeto de resolução ficará para a reunião da próxima semana, uma das reuniões da. Vamos então fixar o prazo para a apresentação de propostas relativas à PPL 201. Apreciação das, passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Apreciação das posições assumidas pela Assembleia da República e pela Presidência da República relativamente à proposta de lei 164/13 do Governo, que reformula e amplia o sistema de informação da Organização do Estado COE. Este diploma, como sabem, está agendado para amanhã. A Presidência da República pronunciou-se dizendo que não se pronunciava, mas apenas em sede de promulgação. O Presidente da Assembleia da República, numa primeira fase, disse que não se pronunciava também e depois, numa segunda fase, veio dizer que acompanhava a posição do Conselho de Administração. O Conselho de Administração disse que já se tinha pronunciado por via da proposta de alteração que apresentou e não manifestou interesse em vir explicar a sua posição. Pelo contrário, manifestou desinteresse em vir explicar a sua posição, uma vez que ela está vertida na proposta de alteração. O que significa que temos uma única posição manifestada, que é a do Presidente da Assembleia da República, de concordância com a proposta do Conselho de Administração. Quando eu referi que a proposta do PSD era idêntica, só que acrescentava os relatórios periódicos, o que me foi respondido foi que esses relatórios já são feitos periodicamente pelo gabinete do PAR sobre esta matéria para fins estatísticos e, por isso, não discordam dessa parcela da proposta de alteração do PSD, mas como já os fazem, entendem que não é necessário estar a constar na lei. Assim sendo, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Assim sendo, o PS reafirma as várias posições que tem referido nesta matéria. Ou seja, que não concordamos com a posição do Conselho de Administração de querer excluir a Assembleia da aplicação desta lei. Acho que dissemos que é um mau exemplo. Aliás, a Assembleia que legisla para todo o perímetro público auto-excluir-se dessa matéria. E também não concordamos com a posição expressa na proposta do PSD, tal como ela neste momento, tal como ela foi apresentada, nomeadamente, faz-nos sobretudo espécie, a questão de haver um conceito indeterminado de permitir à Assembleia não transmitir informação que possa pôr em causa independência, salvo erro, é isso que lá está, e não concordamos por duas razões. Primeiro, porque em tese não vemos porque é que a mera transmissão de informação pode pôr em causa a independência. Segundo, porque há um conjunto de entidades independentes no âmbito da aplicação da lei e ficariam todas elas um pouco postas em causa se pudesse dizer que o diploma então ia pôr em causa a independência da PGR, do Supremo Tribunal, do Banco de Portugal, de entidades reguladoras e assim sucessivamente. Tínhamos a esperança que, como eu referi na semana passada, o Conselho de Administração explicasse no que toca às suas preocupações. O Conselho de Administração entende não explicar quais são as suas preocupações e, portanto, nós mantemos a nossa objeção, quer à proposta de administração, quer à outra proposta presente.
Muito bem. Há três propostas. A terceira é do deputado Paulo Trigo Pereira e reporta ao Banco de Portugal. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, só para dizer que registo e ponderaremos nas próximas horas. Não havia nada a votar hoje. Hoje era... mas é importante esta nota para relembrarmos, para efeitos da reunião e de data. Esta reunião era importante para que entidades que seja porque apresentaram uma proposta, seja porque fizeram chegar preocupações e sensibilidades por canais formais ou informais, pudessem sustentar e concretizar uma coisa que os deputados disseram, que já agora era importante, porque é um problema nos termos em que o PSD colocou a sua proposta, em que diz que Presidência e Assembleia estão sujeitas à lei, mas reportam em condições que, na verdade, têm que ser concretizadas para não ferir a independência. E, E, portanto, esta discussão aconteceria e terá que acontecer ou teria que acontecer num momento subsequente. Quais é que são essas condições? Eu acho que é digno de registro e motivador de reflexão que essas entidades não tenham querido explicar quais é que são as preocupações que os fundamentam. E mais não digo por ir para este efeito, amanhã teremos uma votação e este assunto ficará decidido de uma vez e naturalmente, obviamente, cabe nesta fase ao PSD, depois de ter dito já que não acompanhará a proposta do Conselho de Administração, nem a do deputado Paulo Trigo Pereira relativamente à exclusão do Banco de Portugal, qual é que é a posição que tem, porque o que estava em cima da mesa era um pedido do Partido Socialista para que o PSD pudesse refinar a sua proposta. Nós refletiremos e amanhã, até ao momento da votação, se nos permitirem, assim diremos o que fazemos.
Muito bem. Não registro sobre este ponto mais nenhum pedido de intervenção. Amanhã é o primeiro ponto da ordem de trabalhos. Exatamente. Entramos agora no ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação da resposta remetida pelo Banco de Portugal, respeitante ao relatório resumo com informação agregada sobre os grandes devedores faltosos. Aguardo pedidos de intervenção. Senhor Deputado António Leitão Mar.
Senhor Presidente, eu creio que entre a ausência completa de resposta, faz hoje uma semana, uma reunião que foi seguida de uma comunicação um bocadinho desastrosa, ou desastrada, talvez, do Banco de Portugal, e uma nova chamada de atenção, acho que é um progresso significativo. Da parte do PD, há neste momento apenas duas questões que nós entendemos que merecem uma posição final, que são, relativamente ao relatório que foi entregue. O Banco de Portugal insiste que o mesmo grupo económico, relativamente, quando aparece no quadro do Banco X, aparece como devedor X001, e depois no Banco Z, aparece como R, ou Z, 00 qualquer coisa. O que é que nós queremos dizer com isto? Porque é que nos parece importante? Nós percebemos naquela reunião que realizámos a preocupação do Banco de Portugal. Diz o Banco de Portugal que não seria bom método que fosse que alguém pegasse e fosse somar as situações do mesmo grupo económico no Novo Banco, no BPI, na Caixa e no BCP. E que, portanto, a mesma entidade levaria códigos diferentes nas várias publicações. Nós, depois de uma reflexão, estamos cada vez mais convencidos que não devemos aceitar isto. Por uma razão. E escrevemos-la no documento que entregámos. Que é, como este relatório é um relatório agregado, ou é um relatório resumo, se o mesmo grupo económico aparece identificado com códigos diferentes, a interpretação que se gera é uma interpretação enganosa, na medida em que a verdade que aquele relatório espelha é que não há acumulação de situações de grandes devedores repetidas por bancos diferentes. Ora, essa situação existe. E esse é, aliás, um dos principais problemas que as comissões de inquérito foram identificando. E, portanto, nós de um lado temos uma preocupação quase levada ao absurdo. Eu percebo a raiz e é legítima a preocupação, mas eu acho que é levada ao absurdo do Banco de Portugal dizer metodologicamente pode ser incorreto fazer somas. E então, por causa de uma preocupação de perfeição metodológica, que pode ser resolvida com chamadas de atenção metodológicas, como há outras, vai-se querer dar uma ideia errada ao país. Enganar mesmo o público. E nós isso não aceitamos. E, portanto, da nossa parte, da parte do PSD, nós propomos que O restante da proposta que nos foi chegada, a última, do Banco de Portugal possa ser aceite, com exceção deste ponto. Pelo contrário, em sentido de aceitar o outro tema que ficava aberto, porque das nossas preocupações é a única coisa que podia ficar em aberto, era a questão das imparidades. E nós percebemos, seria a tal coluna, eu estou a tentar ver se lhe chego, é a coluna das imparidades que o Banco de Portugal diz, como já sustentou em reunião connosco, que se nós apresentamos todos os outros dados para uma exposição de um certo grupo económico, estar a incluir também o dado da imparidade pode criar um problema de desvalorização das possibilidades de venda daquela carteira de crédito. E nós somos sensíveis a isso e entendemos que os dados sobre as perdas, os dados sobre a exposição, sobre o que já foi pago e as tentativas, todas as outras informações, as outras colunas, são mais relevantes do que aquela, e esta, numa ponderação de interesses, é menos prioritária. E, portanto, resumindo e concluindo a nossa posição, aceitamos esta última versão com a exigência, diferente do que aqui está, que o código dos clientes seja o mesmo em todos os quadros de todos os bancos, e o resto, e a limitação relativamente à coluna das imparidades, compreendemos e aceitamos.
Possa.
Muito rapidamente, para manifestar a concordância com esta última posição expressa pelo PSD, não vemos qualquer motivo porque o código da mesma devedor, da mesma entidade, seja diferente em diferentes bancos. Já foi explicado porquê, portanto, revemos nessa explicação e, portanto, concordando com tudo o resto, achamos também que se devia pedir ao Banco de Portugal que nas tabelas utilizasse o mesmo código para a mesma entidade em cada um dos bancos, em que essas entidades tenham dívidas, não é? Obviamente.
Muito bem, muito obrigada. Deputada Mariana Mortágua.
Senhor Presidente, eu também estou genericamente de acordo com esta proposta. Devo dizer que até ligeiramente surpreendida, e não necessariamente negativamente, tendo em conta as posições históricas do Banco de Portugal, acho que conseguimos de forma musculada, eu diria, obrigar o Banco de Portugal a fazer alguma coisa que vai muito além daquilo que a sua cultura institucional permitiria à partida, e isso deve ser reconhecido. A minha única nota era precisamente esta que já foi apontada pelos restantes senhores deputados, que era podermos perceber e cruzar quando os devedores são os mesmos, sem identificar. A verdade é que a única forma destes devedores serem identificados é se eles já forem conhecidos do mercado, pelo que neste caso é redundante a preocupação e, portanto, não vemos razão para que não se possa identificar, porque isto também permite compreender o caráter sistémico destes problemas e da interligação entre os vários grupos. E, portanto, essa era a nota que tínhamos. É claro que seria mais fácil se as perdas tivessem em comparação da exposição total do cliente, mas isso traz outro tipo de problemas, como aqueles que discutimos, de se poder perceber qual é a recuperabilidade destes créditos ou não. E, portanto, dentro das limitações que foram apresentadas e tendo em conta que estamos a lidar com a instituição que conhecemos, acho que é um bom compromisso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia, por
favor. Obrigado, Sr. Presidente. Primeira nota, para dizer que o Banco de Portugal conseguiu evoluir para aquilo que foi sempre a interpretação do legislador. E saiu de uma posição muito fechada e algo até intransigente para uma posição que vai de encontro àquilo que se pretendia desde o início, quando aprovámos esta lei. E, de facto, na reunião que tivemos, ou melhor, na informação que nos foi enviada primeiramente por parte do Banco de Portugal, havia uma informação minimalista que, de facto, não cumpria do nosso ponto de vista, aquilo que tinham sido as nossas posições sobre o que se considera cumprir a lei. E agora temos em cima da mesa, de facto, uma informação que já vai quase totalmente ao encontro daquilo que se pretende. Se bem que também somos sensíveis à questão, à informação dada relativamente às imparidades, porque isso pode suscitar vantagem concorrencial para os fundos, as empresas que se dedicam à aquisição de NPLs, isso prejudicaria os bancos em concreto, e ficamos satisfeitos com o nível de informação sobre imparidades que o Banco de Portugal pretende dar publicamente. Também da mesma forma achamos que os códigos devem ser os mesmos para os clientes em causa e para todos os bancos. Ou seja, o mesmo cliente que está nessa posição de devedor incumpridor em vários bancos, não ter um código diferente em cada banco. Ter o mesmo código, ser o mesmo código para esse cliente em todos os bancos, em todas as fotografias, em todos os momentos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Cecília Meireles.
Sr. Presidente, também para exprimir concordância com o consenso que estamos aqui a conseguir reunir, e apesar de facto o Banco de Portugal ter tido uma posição do nosso ponto de vista absolutamente inaceitável no início deste processo, que impediu que as coisas corressem mais rapidamente e de maneira mais transparente, eu acho que se conseguirmos agora terminar a legislatura com um relatório bastante mais completo, não é exatamente nos moldes que o CDS queria, mas obviamente faremos parte desse consenso de encontrar aqui uma forma de que as pessoas em geral possam ter mais informação sobre o que se passou e o que ainda se passa no setor financeiro.
Muito deputado António Leitão Mano, já toda a gente terminou?
Só queria dizer então mais duas coisas, ou complementar. A senhora deputada Maria Mortágua chamou a atenção para um aspecto importante que eu gostava que fosse claro, se houvesse dúvidas outra vez da parte do Banco de Portugal. O Banco de Portugal tem usado, na argumentação connosco, um argumento inacreditável, que é: nós não podemos informar corretamente o público porque há informação que já é pública. E pretendem, designadamente, confundir ou esconder sobreposição de exposições ou repetição de exposições com o argumento que há pessoas no mercado que já sabem, ou já agora, órgãos de comunicação social que já relataram algumas das exposições e coisas que foram até relatadas em comissões de inquérito, etc. E, portanto, esse argumento é o mundo virado ao contrário. Eu gostaria de ter o otimismo, neste caso, até parece que as coisas também estão viradas ao contrário, da senhora deputada Mariana Mortágua no elogio ao Banco de Portugal. O elogio que eu queria dirigir... O elogio que eu queria dirigir era mesmo ao conjunto... Não, ao conjunto dos membros desta comissão, ao longo deste processo, nas últimas semanas. Aliás, desde que a questão foi colocada e levada à Conferência de Líderes, todos os grupos parlamentares, as suas lideranças, a senhora Presidente e os deputados aqui, que não descansaram. Nós, a semana passada, tivemos uma reunião aqui de 3 horas que achámos todos que tinha sido muito conclusiva e levamos com uma resposta, 2 dias depois, que não é nem perto nem de longe aquilo que tínhamos falado e combinado. E, enfim, os senhores deputados conheceram um documento que nós colocámos à vossa consideração para discussão hoje. Felizmente, entretanto, que era bastante, eu diria, violento com o comportamento do Banco de Portugal, felizmente... As persuasões conjuntas que nós conseguimos enquanto Parlamento e bem exercer, parecem que vão fazê-lo. Mas eu não estou satisfeito ainda enquanto o tema da ocultação das repetições de situação não seja resolvido e o Banco de Portugal aceite que não pode enganar os portugueses fingindo que não há repetições de situações dos mesmos grupos económicos que tiveram benefícios ou incumprimentos repetidos, e depois o prazo. Eu recordo que este documento era devido a 23 de maio. Há várias semanas que o Parlamento interpelou o Banco de Portugal para cumprir. Desculpou-se o Banco de Portugal com uma suposta questão metodológica. Coisa que nós também aqui de novo, em conjunto, interpelámos o Governador do Banco de Portugal para que rapidamente fosse resolvida. Ele disse-nos que não seguia o assunto, tinha escusa relativamente a este relatório também, dera à senhora vice-governadora, e ficado outra vez à espera. E nada. E, portanto, senhora Presidente, eu creio que há unanimidade na deliberação, aceitamos tudo, exceto aquele ponto, que ele seja concluído, e que seja concluído com algo que foi falado na semana passada, que é isto seja publicado antes de terminarem os trabalhos parlamentares, para que se houver necessidade, por alguma razão, de algum debate baseado nisso, ainda haja tempo útil para isso.
Muito bem, muito obrigada. Esse ponto do prazo foi um dos pontos que eu falei com a vice-governadora Elisa Ferreira, que me transmitiu que esta informação, que agregar a informação nos termos deste segundo documento, que seria possível em tempo útil até dia 19 de julho, porque levaria cerca de uma semana a recolha desta informação. Eu julgo que já terão começado a fazer o trabalho. Eu hoje vou transmitir à vice-governadora a posição da Comissão de Orçamento e Finanças e, mais uma vez, sinalizar-lhe um prazo anterior ao dia 19. Até anterior ao dia 17, muito bem. Hoje uma semana. Sim. Então, hoje é terça-feira, portanto, uma semana é a terça-feira da próxima.
Senhor Presidente, resolvem-se bancos ao fim de semana.
É verdade. Muito bem, muito bem. Muito bem. É isso, o que se lê não cai, não é? Muito bem, então, outros assuntos, não tenho nenhum pedido de intervenção para outros assuntos, amanhã retomamos às 10 horas e efetivamente acho, quero dar os parabéns à Comissão, porque acho que se fez um bom trabalho com o Banco de Portugal e é preciso que este bom trabalho junto do Banco de Portugal depois prossiga, não é? Isto é que altere mentalidades, que essa é a questão fundamental. Há bocado a deputada Silene Meireles dizia que são inaceitáveis as posições. Nós temos aqui acompanhado posições de quem está ligado à banca, de facto, absolutamente inaceitáveis nesta voracidade com sigilo e segredo. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Sra. Presidente, só uma nota. Creio que o plenário amanhã começa às 14h30, não é? Alguns deputados desta comissão terão intervenções a fazer no debate da nação. E, portanto, eu só queria alertar para que não podemos prorrogar aquelas votações mesmo até à hora do plenário, e acho que seria preferível pré-estabelecermos amanhã uma hora para terminar, para permitir às pessoas almoçar e que tudo o que não estiver ainda concluído passe para a reunião dia 17.
Dia 16, muito bem. Dia e meia?
As audições
pendentes, mas são de relatório de atividades. São quatro as audições pendentes. A minha opção foi verificar quais dos diplomas tinham que avançar, porque estas audições podem, nós vamos ter redações finais, portanto vamos reunir depois do dia 19. E a minha intenção é marcar essas audições para depois do dia 19 e todas seguidas.
Sr. Presidente, eu creio que podemos marcar o dia 18 para já.
Eu creio que há uma deliberação da Conferência de Líderes, que as reuniões depois do dia 19 são exclusivamente para redações finais e não para audições inclusivamente.
Mas isso pode sempre pedir autorização.